A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil. Estamos chegando aqui para trazer mais uma edição dos Sons do Brasil, hoje a de número 444. E eu digo que os Sons do Brasil sempre é um programa especial, hoje mais especial do que nunca, e vocês vão entender o porquê. Estou hoje aqui com dois convidados muito interessantes e um deles tem muita história para contar. E eu já quero, a partir desse momento, dar as boas-vindas aos nossos convidados. Temos aqui o músico e compositor nascido em Porto Alegre há 82 anos atrás e que tem uma história muito grande dentro da música que nós vamos contar a partir de agora. Quero dar as boas-vindas a Lupicínio Moraes Rodrigues, mais conhecido como Mutinho. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do programa Sons do Brasil. É um prazer estar participando do Sons do Brasil e vamos contar as histórias agora para vocês.
Muito obrigado, Mutinho, por ter aceito o convite para estar junto com a gente hoje aqui, batendo esse papo. E também, junto com o Mutinho, nós temos lá Wagner Amorosino, que foi o produtor do último trabalho, que é a nossa referência do programa hoje aqui, que é o Casa de Mutinho. Wagner, seja bem-vindo ao Sons Brasil.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Serginho, Ságita. É um prazer estar aqui com você. Eu vou aqui só dar um suporte, se for necessário, para as histórias do Mutinho, que são muitas e muito legais. Agradeço muito o convite e vamos para o programa.
Maravilha, obrigado, Wagner, por estar junto com a gente aí e fazer todo esse link com o Mutinho. Agradeço bastante. Num primeiro momento, até Nina Ximenes, que foi quem me colocou em contato com o Wagner, para a gente poder armar esse programa Sons do Brasil junto com o Mutinho aqui. Mas, para a gente iniciar o papo aqui, Mutinho, sobrinho de Lupicínio Rodrigues, isso foi um grande incentivo para você entrar na música brasileira?
Foi. Ele foi uma das pessoas mais importantes em toda a minha carreira, porque eu iniciei pela mão dele, né? Me virei profissional da música pela mão do meu tio. Então ele foi um cara muito importante. Agora, a música, de um modo geral, na minha vida é uma coisa já de infância, porque a minha família é muito grande no Rio Grande do Sul. O Lupe tinha muitos irmãos, inclusive meu pai, e eles faziam muita festa, muita serenata, muito sarau. Então a gente, às vezes, criança, acordava de madrugada com música na varanda, entendeu? Então foi assim que eu descobri também que a música ia ser a minha vida toda, como está sendo até agora. Eu nunca fiz outra coisa depois dos 16 anos, a não ser música, como baterista e depois como compositor.
Isso é que é um belo início, né? Uma família musical e tendo...
É, maravilhoso.
Tio Lupicínio dando a força lá.
Não, tio Lupe.
Tio Lupe, olha aí.
Tio Lupe, é.
Entramos na intimidade de Mutinho aqui, tio Lupe. E, Mutinho, com isso você começou por lá, caminhando com todo esse envolvimento seu com a música. Você acabou aportando em São Paulo, no início da década de 70.
Antes, no Rio de Janeiro, um ano antes de vir para São Paulo.
E nisso surgiu a oportunidade de entrar, fazer parte da banda de Toquinho e Vinícius ali. Como é que isso aconteceu para ti?
Bom, isso aconteceu de uma maneira, assim, estranha para mim, porque eu era muito novo em São Paulo e eu tocava na Catedral do Samba, daquela avenida em São Paulo, no Bexiga, a Rui Barbosa, e a Catedral do Samba lá de cima tinha outro conjunto que trabalhava com o grupo do Macumbinha, que eu mesmo montei esse grupo, Macumbinha, eu botei no nome dele Macumbinha a Família. Aí a gente acompanhava Leni Andrade, Peri Ribeiro, esse pessoal todo. E numa hora de descanso na Catedral do Samba, a gente estava no camarim, o baterista do outro grupo, que se chama William Caran, que é um grande amigo, que me levou em direção ao Elefante Branco na minha vida. Então ele chegou para mim e falou assim, olha, ele me chamava de Gaúcho, ele falou, Gaúcho, tu vai ter que quebrar um galho para mim. Eu digo, porra. E naquela época ele falou isso porque ele era um cara muito requisitado para trabalho de estúdio. Então ele não queria perder isso e insistiu para mim substituí-lo lá no Toquinho com o Vinícius, que já tinha um outro baterista ali que tinha passado o trabalho para ele, que se chamava Dirceu, e o apelido dele era Chuchu. Foi um baterista que mais gravou em estúdio, gravou uns 1000 LPs mais ou menos. E esse rapaz trabalhava de sub dele nos estúdios. E não queria perder essa oportunidade, entendeu? Porque você sabe como é, você faz uma coisa que é rentosa, por exemplo, como é esse trabalho, tem um monte de cara esperando uma oportunidade para entrar. E quando entra mais uma pessoa, já começa a dificultar mais a chamada do cara que contrata o músico para trabalhar no estúdio. Que eu não estou lembrando o nome agora, mas é, tem uma pessoa que é encarregada disso. A regimentadora. Então, como ele não queria perder esse trabalho, que era muito melhor do que ele ia ganhar sempre mais do que tocar com o Toquinho e com o Vinícius, ele me deu essa oportunidade. Aí eu fui e tentei fazer o melhor que eu pude lendo as partituras. Aí eu sabia tudo que estava escrito, mas não tinha interpretação. Aí, resultado, eu fiz uma proposta para o Toquinho. Eu falei para ele assim: Toquinho, se você ensaiar comigo, eu prometo que eu toco esse show de cor, que era 1h30 quase de show, né, tocando, né? Ele meio que duvidou. Aí eu digo, então tá bom, então vamos ensaiar. Aí ensaiei e fiz o primeiro show com eles na cidade de Limeira e fui aprovado. E o Vinícius declarou que estava o quarteto em si também com a gente. E ele declarou pro Toquinho que não queria tocar com outro baterista, que tinha que ser só comigo mesmo. Queria ficar comigo, não queria mais trocar. Aí eu fiquei, né? Aí, com o tempo, fui aprovado, fui aplaudido quando eu entrei no camarim, aquela coisa toda que me deixou contente. E quando eu te falei do Elefante Branco, o Elefante Branco é justamente essa oportunidade, com 2 anos de São Paulo só, já trabalhar com um artista famoso, que eu já em Porto Alegre desejava isso antes de vir para cá. E aí comecei a trabalhar e a gente foi desenvolvendo o trabalho de shows, fizemos aquele circuito universitário e tudo. E aí depois comecei a mostrar umas músicas minhas para o Vinícius e para ele nas paradas que a gente tinha. Às vezes no hotel, no bar do hotel, alguma coisa assim. E aí foi quando fui me tornando parceiro deles, né? Aí em Manaus tem mais uma coisa que eu posso te falar. Primeira parceria minha com o Toquinho foi feita em Manaus, que é uma música que tem o título do primeiro CD, que é Meu Segredo. O Vinícius taxou essa música da primeira traição, e o Toquinho só compunha com ele.
Mutinho, vamos fazer o seguinte, a gente já iniciou essa história com o Mutinho aqui, que tem muita coisa para falar, vamos bater um papão aqui. Eu vou pedir para você o seguinte, vamos botar o primeiro som seu do novo álbum aí para o pessoal já começar a ouvir? O que, que a gente pode tocar de largada na parte musical?
Ao que vai chegar, porque essa música tem história, porque a gente estava na Itália, em Milão, indo para Torino, e enquanto o Toquinho foi tratar de negócio com os caras da Vonity Cetra, que é uma gravadora italiana, quando ele gravou com Ornella Vanoni e tudo, né? Ele foi tratar de negócio. Aí eu sentei no piano e eu tive uma ideia de uma melodia. Depois, cheguei de volta no hotel, peguei o violão e acabei. Aí quando a gente estava no trem, ele desesperado, porque a esposa dele estava enorme, para ganhar o Pedro, que é o primeiro filho dele. Aí ele não conseguia inspiração, eu não sei, ou ideia, para fazer uma melodia e depois colocar uma letra. Aí como eu fiz a melodia antes, aí eu dei um cassetezinho dentro do trem quando a gente estava indo para Torino e ele ficou louco, ficou que nem uma criança quando ganha uma bola, entendeu? Corria para um lado do outro e ouvindo. Aí fez essa música que eu acho que também foi uma parceria muito bonita e que acabou sendo trilha de novela, que é da novela Livre para Voar. E aí o que vai chegar tocou 1 ano na Globo.
Que maravilha. Então vamos lá, iniciando a parte musical dos Sons do Brasil, número 444, que hoje recebe o Mutinho aqui para a gente bater esse papo. Ao que vai chegar, vamos tocar e a gente volta para continuar o papo.
Coração, a minha força te conduz, que o sol de um novo amor em breve vai brilhar. para a escuridão. Vai onde a noite esconde a luz, clareia seu caminho e acende o seu olhar. Vai onde a aurora nasce, acorda um lindo dia. Colhe a mais bela flor que alguém já viu nascer. E não esqueça de trazer força e magia, o sonho, a fantasia e a alegria de viver. Voa, coração, que ele não deve demorar. E tanta coisa a mais quero lhe oferecer. O brilho da paixão pede a uma estrela pra emprestar. E traga junto a fé num novo amanhecer. Convida as luas cheias, minguante e crescente. E de onde se planta a paz, da paz quero uma raiz. E uma casinha lá onde mora o sol poente, pra finalmente a gente simplesmente ser feliz. Convida a lua cheia, minguante e crescente. E de onde se planta a paz, da paz quero a raiz. E uma casinha lá onde mora o sol poente, pra finalmente a gente simplesmente ser feliz.
Voltamos então, depois de Ao Que Vai Chegar, com o Mutinho, uma parceria dele com o Toquinho. E Mutinho, continuando o papo aqui, mesmo após o falecimento de Vinícius de Moraes, você continuou com a parceria com o Toquinho, ou seja, muita coisa ainda surgiu aí de parceria entre vocês, né?
Surgiu muita coisa, e eu trabalhei depois de 8 anos com o Vinícius vivo. E aí, quando ele faleceu, eu fiquei mais uns 12 ou 13 com o Toquinho, né? Que foram 21, 22 anos, não tenho bem certeza. Foi no 1996 que eu parei de trabalhar com ele.
E é interessante porque você tem tanta música, a gente começa a entrar na história musical do Mutinho, você tem tanta música que você fala, nossa, essa é do Mutinho, nossa, essa é do Mutinho. E pouca gente sabe, porque é aquela coisa do compositor, né? O compositor, muitas vezes, ele fica muito ali atrás da cortina, vamos dizer, ninguém nem sabe quem é.
E no meu caso é bem assim mesmo, porque você imagina, né, Serginho? Eu tocando bateria, eu era uma retaguarda ali com os outros músicos, né? Fazendo o melhor para o show fazer sucesso. Agora, a parte artística mesmo, responsável pelo sucesso do show, dependia um pouco da gente, mas muito mais de quem está na frente. O Toquinho está sempre na frente. Então, as pessoas, quando ouvem a música, lembram sempre dele e não lembram do compositor, do parceiro. Foi daí que veio a ideia do Bruno de la Rosa de eu fazer o meu trabalho com outras músicas também que não eram só com o Toquinho.
Mas antes, lá em 2017, você já tinha gravado um álbum com composições suas já, né?
Já, O Meu Segredo, né?
E agora veio essa ideia de gravar o Casa de Mutinho, onde o Wagner Amorosino, que tá aí junto com a gente, foi o produtor desse álbum, é isso, Wagner?
junto com Bruno de La Rosa.
É, na verdade, esse álbum veio a partir de um edital do governo do estado de São Paulo, que é o PROAC Expresso, de gravação de álbum, e nós tivemos a concepção dessa casa de Mutinho, né? Que é um retrato fiel do artista, né? Da generosidade dele, do relacionamento dele com as pessoas. E a partir daí fomos construindo o repertório, que naturalmente teve a inclusão de algumas músicas do trabalho que ele fez com o Toquinho, mais famoso, que se chama Casa de Brinquedos. Aí eu fiz a produção executiva e o Bruno de La Rosa, que comandou os arranjos musicais e fez toda a roupagem do disco, de maneira que ele ficou, de uma certa forma, homogêneo, né? E com uma cara nova de várias músicas que já eram meio conhecidas, as quais nós demos para alguns convidados também. Então isso foi bem bacana e tivemos essa possibilidade de fazer graças ao edital. Agora estamos lançando esse disco, que já foi lançado dia 15 de setembro nas plataformas digitais.
Inclusive, eu vou frisar mais uma vez, porque isso é muito importante. Essas leis de incentivo aí, que já deram tanto pano para manga aí, as várias leis de incentivo, aquelas histórias políticas todas aí, mas ó, o álbum do Mutinho foi feito através do PROAC Expresso 15/2022 da Secretaria de Cultura e Indústria Criativa do Estado de São Paulo. Eu sou muito a favor desses projetos de lei de incentivo aí, mas tem gente aí que fica criando caso com isso. Mas vamos em frente. E, Mutinho, voltando para ti aqui, como eu tinha falado, essa questão do seu trabalho como compositor, você teve uma música gravada pela Elis Regina também, que é Tristeza de Carnaval.
É, 1963. 62, mas foi lançado em 63.
É interessante isso, 63, e o Mutinho já criava música, então, para a galera entender de onde veio o compositor aí. Porque, Mutinho, um barato que você falou foi o seguinte: eu sou baterista, eu vou te falar porque eu também sou baterista. Baterista, tá? O baterista é sempre aquele cara que ninguém acha que é músico, né? Mas como que o baterista consegue compor uma música?
É, o baterista compositor. Aí foi uma ideia do Tom Jobim de pôr esse nome, assim, de achar que eu mostrei música pra ele um ano lá no Canecão. Aí ele chamava os amigos pra ver. Vem cá ver o baterista compositor. Aí eu tinha que tocar uma das minhas músicas, né, no piano.
Olha aí, isso é interessante. Tá aí a prova de que baterista é músico, sim, e sabe fazer muita coisa boa.
Sabe, é verdade. E teve outros também da antiga, por exemplo, quer ver um outro baterista compositor que veio aparecer só também agora aos 80 anos, mais ou menos, para frente? Foi o Wilson das Neves, que trabalhou com Chico Buarque até morrer também. E tinha música com Chico, inclusive, o Wilson, né? É um sambista, né? Um sambista assim como o Marçal da Portela, que é aquele pessoal do Rio de Janeiro que lidera as escolas de samba de carnaval, né?
Eu vou fazer o seguinte, Wagner, eu tô querendo começar a parte dos pitacos aqui. Então, eu vou convidar você para você dar o pitaco de uma música da galera que tá aí com um trabalho bacana para que os nossos ouvintes possam conhecer. O que, que você tem aí pra gente?
Tá, então o meu pitaco é o seguinte, é uma música inédita, que vai ser lançada daqui a mais ou menos uns 2 meses, que é do violonista Pedro Lazzarini, que fez um trabalho muito bonito com o Jacques Morellenbaum, de música instrumental. Vai ser lançado um EP chamado Mãos e Cordas, que tem 5 músicas, e uma delas tem letra. Então essa música aqui tem letra, que é o meu pitaco. Ela é cantada pelo Pedro, pela Nina Ximenes, e o Pedro Lazzarini faz violão e o Jacques Morellenbaum no violoncelo.
Vamos lá então, pitaco do Wagner Amorosino aqui no Sons do Brasil 444, Palhaço com Pedro Lazzarini e Nina Ximenes. A gente volta para o nosso segundo bloco.
Fazendo sorrir, a multidão. Ele tem um rosto, uma vida, uma alma. sofrida, no entanto, sorri. Por gratidão. Às vezes tem mágoa contida, divide sua vida com a solidão. Sozinho, sem olhares nem risos, olhando no espelho, se põe a chorar. E a lágrima corre dos olhos tristonhos, cai no coração. Vai correndo enxugar
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Se essa rua fosse só minha, quem sabe a tua casa seria da minha casa vizinha. Tua janela se abriria na direção que o meu olhar sonhava ver-te um dia. Eu trocaria então por um sorriso teu tudo que a vida deu-me até agora. Tudo que eu perdi e poderia ser, eu te daria apenas para tê-la assim perto de mim. Se a minha casa fosse a tua, talvez ela se alegrasse, quem sabe se ensolarasse sozinha. Se te coubesse, me bastaria. Eu mandaria ladrilhar a rua com pedrinhas. Se me faltasse o chão, mas te sobrasse o ar, num puxadinho do teu coração me abrigaria. Resta saber, enfim, e eu juro que não sei de quantos dias fez-se a tua ausência enquanto eu te esperei.
Chegamos agora ao nosso segundo bloco do Sons do Brasil 444, que recebe Mutinho para um bate-papo legal, para a gente falar do novo álbum dele, Casa de Mutinho. E também temos aqui a visita de Wagner Amorosino, que foi um dos produtores desse álbum novo. E acabamos de ouvir agora a música Modinha, que faz parte desse álbum. Mutinho, fala para a gente de Modinha.
A Modinha foi feita com o meu compadre, que mora em Ourinhos e é um cara muito bom de letra, e a gente já se conhece há uns 30 e poucos anos, uns 40 anos mais ou menos. E ele é um cara muito bom, ele escreve muito bem. Eu tenho várias outras músicas com ele também. E o nome dele é Luiz Carlos Seixas. É o letrista da Modinha.
E voltando um pouco aqui, vocês falaram a respeito do disco Casa de Brinquedos, que foi uma parceria, Mutinho, sua e do Toquinho, praticamente, que tinha o foco a infância, a criança, de uma forma geral, né? E é um álbum altamente premiado e, inclusive, ultimamente, recebeu um DVD de ouro aí. A ideia era essa mesmo, era fazer um álbum focando a criança, focando a infância.
Sim, focando a criança. E eu não era para ter sido escolhido o parceiro do Toquinho, né? Porque eu fui da casa do Toquinho, eu já trabalhava com ele. Então, de vez em quando faltava dinheiro, a gente pega uns adiantamentos, depois, quando tem os shows aí, desconto, entendeu? E eu liguei para ele e falei, pô, Toquinho, tô precisando de dinheiro. E é urgente. Ele falou assim, ah, não, então vem aqui em casa e a gente almoça, conversa um pouco, toca um pouco. Aí eu fui para casa dele almoçar com ele e no decorrer do bate-papo e das historinhas do cotidiano, aí ele falou que tinha feito um projeto da Casa de Brinquedo, que o projeto foi criado pelo Toquinho mesmo, entendeu? Eu fui convidado para musicar algumas músicas, que foram 9 músicas, né? E ele acabou fazendo uma sozinho, outra com o irmão dele, que é o João Carlos Pet. E o Toquinho não ia me convidar para fazer esse trabalho, porque já tinha certo outras pessoas em mente, assim, outros amigos dele, né? Depois que a gente almoçou, ele foi atender um telefonema, já tinha me mostrado os rascunhos do projeto. Aí eu sentei na salinha de música dele, comecei a brincar com o violão e vi a letra do trem, né? E comecei a brincar sozinho, assim, e foi saindo. Em 15 minutos, eu fiz um rascunho também de melodia, assim, mas não era uma coisa definitiva, né, pra mim. Aí ele chegou assim, o que você tá fazendo? Eu disse, eu tô brincando um pouquinho aqui com o trenzinho. Ele, então, como é que é? Aí eu mostrei pra ele, ele falou, pô, a música tá pronta, cara. Eu digo, mas é só isso? Ele falou, é, cara, porque é uma música pra criança, já tá pronta. Aí eu coloquei uma pulga atrás da orelha dele, porque como ele já tinha outros amigos para convidar, talvez, um outro músico também, ele ficou meio surpreso de em 15 minutos estar uma música pronta. Mas ele ficou pensando e pensando, até ele chegar a me convidar, ele ficou pensando um tempinho, assim, andava para um lado para o outro. Só que eu era muito agitado quando era mais novo, tinha mania de pensar se movimentando. Daqui a pouco ele parou e fez uma pausa e perguntou se eu queria me tornar parceiro dele nesse projeto. Aí ele falou assim, mas só que tem um problema, eu tenho que entregar esse trabalho em 3 meses. E tu vai ter que fazer 15 melodias, mais ou menos 14, para escolher 9. Aí eu digo, nunca pensei na minha vida de fazer um trabalho, tanta música com muito pouco tempo, para ter a inspiração da melodia, para ter a transpiração também, porque eu quase nem dormi por causa desse trabalho, entendeu? Aí eu fiquei pensando, digo, 14 músicas em 3 meses, porque ele tinha contrato feito para entregar o disco nessa data. Aí eu falei para ele, eu vou aceitar o desafio. Ele falou, então tá, então começa a trabalhar já. Aí eu fui para casa e enquanto a minha família dormia, eu ficava na cozinha, tinha uma mesinha assim, eu botava o pé em cima da mesa, cochilava. Quando acordava, já ligava o gravador e via como é que estava a ideia que eu tinha deixado antes de descansar um pouquinho e continuava. Aí, na medida que eu fui fazendo, eu fiz 3, 4 músicas, eu levava. Aí ele escolhia em qual a letra que ele ia colocar a música. O caderno, eu cheguei a pensar que ia ser, por exemplo, a música da bailarina e tudo. Ele falou, não, não, ele já sabia, mas pela letra, porque eu não conhecia nem todas as letras, né? Ele só me dizia o título e eu ia atrás da melodia pelo título da música. Aí ele colocava a melodia na letra que ele achava que era adequada, entendeu? E assim a gente foi fazendo. Eu levava 3, 4, depois levava mais 2, né? Eu tinha dia que às vezes fazia uma só, mas fui levando. E aí, quando acabou, eu até pensei que eu ia colocar umas 12 no disco, mas 9 já tá bom, porque o disco tem 11 músicas. E foi assim como é que se nasceu a Casa de Brinquedo, já com as minhas melodias, e o projeto é do Toquinho mesmo.
Que maravilha, Mutinho, olha só, cara, pra mim é que tá sendo uma maravilha entrar nessa história, porque eu tenho esse vinil, né, guardado em casa, e você entender como é que é a história, que tudo isso aconteceu, tá sendo maravilhoso aqui.
Viu, Serginho, isso é uma parte, bem gostosa e interessante do show que a gente faz, porque normalmente você ouve uma música, gosta e tudo, mas você nunca sabe como é que ela foi feita, entendeu? E aí quando você fala, não, essa música fiz por causa disso, por causa daquilo, aí o pessoal fica mais interessado e fica contente de saber o que motivou a parceria a fazer aquela música, né? E isso é muito legal no show, porque as pessoas ficam gratas com isso, entendeu? Porque ninguém conta a história.
É bem por aí. Mutinho, vamos mandar mais um som pra galera aí?
Vamos. Agora vamos mandar o Mar de Isabel. Essa é uma parceria com o Bruno de la Rosa e o Márcio Mutalupe, que é meu filho. A letra é do Bruno e a música é minha e do meu filho.
Vamos nessa então, Mar de Isabel com o Mutinho, aqui no Sons do Brasil 444. Vamos ouvir, a gente volta.
Vento do norte vagueia no azul que incendeia a fogueira do céu. Banho de praia, ribeira, de mar, de mangueira, de tinta e pincel. E a tarde dourando a parede, se embala na rede, desanda o cordel. Dança entre a casa e o brinquedo, na asa do vento do seu carrossel. Mansa desmancha a candeia, desbota na areia, no mar, no papel. Volta do mar, lua cheia, que a noite clareia da cor do xarel. Sonhos da noite morena se espraiam na areia do tempo do céu. E eu ando sozinho na rua, me encontro com a lua a passar seu chapéu. Lanço só véu na poeira, memória poeira, armadilha mundel. Guarda essa casa brejeira, casa brasileira, onde dorme Isabel.
Voltamos então, depois de Mar de Isabel com Mutinho, mais uma música que faz parte do seu novo álbum Casa de Mutinho. E aproveitando falar em Casa de Mutinho, em algum momento aqui do bate-papo, a gente já falou de várias participações nesse álbum aí. Mutinho e Wagner, como é que foi a escolha desses convidados para o Casa de Mutinho? Foi um consenso? Já tinha algumas coisas direcionadas? Como é que rolou isso?
Ah, isso foi uma ideia do Bruno e do Wagner mesmo, essa escolha dos convidados e tudo, que foi um trabalho muito bom, que deu um bom resultado da produção. Porque a produção é que buscou essas pessoas todas que participaram, que são ótimas, né? São artistas bem reconhecidos também.
É, e na verdade também são pessoas que têm ligação com a música infantil, né? Todas elas. Então, a Fernanda Takai gravou música infantil, o Zé Cabaleiro gravou música infantil, o Hélio Skind, nem precisa falar, que é da TV Cultura, né, que fez uma centena de músicas infantis. O Vande também gravou música infantil. O Mundo a Flora, que é uma dupla também que é dedicada em música infantil. Então todas essas pessoas que a gente dedicou as músicas que eram do Casa de Brinquedos, a gente fez com esses convidados porque justamente eles tinham a identificação com a música infantil, né? E o Mutinho preferia não cantar essas músicas e deixar com os convidados. Assim como foi até no Casa de Brinquedos, né? Porque no Casa de Brinquedos, cada música foi feita também por um convidado na ocasião. Tem também a Leopoldina, que fez a bailarina, que também canta música infantil, e uma outra convidada que não faz parte dessa leva de músicas para crianças, que é a Lucy Brand, que fez a letra em inglês da música Jogo da Amarelinha. É. Então ela canta com o Mutinho lá no Bareto, né? E uma artista também de primeira grandeza. A gente está bem feliz com o resultado e com os convidados, que todos aceitaram de primeira participar, foi muito legal.
É interessante, agora pegando esse tema que nem Casa de Mutinho, na verdade acabou se juntando muitas músicas realmente voltadas para o público infantil. Até eu li num release que eu recebi do Mutinho aqui para a gente poder se basear no programa, que é um olhar maduro e poético sobre a infância. E quando resolveu-se fazer o Casa de Mutinho, então a intenção já foi fazer um álbum com essas músicas que o Mutinho criou, com tema infantil, com tema de criança mesmo. Que também, assim como no Casa de Brinquedos, o Toquinho tinha essa intenção de fazer uma coisa mais voltada para criança, para infância. O Casa de Mutinho teve essa intenção também, foi isso?
Não exatamente. As músicas do Casa de Brinquedos, elas foram sendo incorporadas naturalmente, tendo por base a questão do relacionamento do Mutinho com essa questão da família, dos amigos, da casa, dos jogos, das brincadeiras. Então elas foram sendo incorporadas de maneira natural, não foi uma coisa do tipo, não, temos que colocar essas músicas e pronto. Não, elas acabaram sendo incorporadas ao repertório e acabaram fazendo parte dessa gama toda de sentimentos que o Mutinho fala sempre, né, da família, dos amigos, das pessoas próximas, dos sentimentos, dos jogos, das brincadeiras infantis. Então a gente acabou incorporando e, é claro, também lembrando, né, porque de uma maneira curiosa, o trabalho Casa de Brinquedos faz 40 anos este ano, né? Então acabamos homenageando de uma forma indireta, mas o disco, ele não é um disco infantil, ele tem coisas feitas para crianças, mas o enfoque é outro, um olhar mais maduro, isso mesmo que você falou, né?
Bom, é legal isso. Na verdade, não é um disco voltado para criança. Mostra muito também do sentimento, né, Mutinho? Do seu sentimento em cima de tudo isso. Porque todos nós, independente de idade, eu também já não sou tão jovem assim, mas a gente sempre tem aquela criança permeando os nossos pensamentos, não é?
Sem dúvida. A criança não morre nunca dentro da gente, né? Porque numa certa idade da vida, a gente tem uma troca de brinquedos, né? Eu deixei a bola, deixei um monte de coisa por causa da bateria e do violão. Esses instrumentos se tornaram meu brinquedo pro resto da minha vida. Meu brinquedo era bola de pano, de meia ainda, quando fazia a goleira com os tamancos indo pro colégio.
Inclusive, uma música que retrata bem essa questão do menino e tudo mais é a música Esse Menino, que foi aí cantada pelo Helios Skind, né?
Skind, é.
E esse menino fala da sua infância.
Fala da minha infância. É bonito que é essa música, bonita e bem cantada, bem gravada. Os Skind foi muito bom nessa música. Eu gostei.
É, como o Wagner falou, o Skind é mestre nesse assunto. Essa parte de música infantil, que é o, pelo menos, que retrata muita coisa. Você pega as músicas dos Skind também, você vê que ele fala de muita coisa ligada à infância, mas de uma forma muito madura.
Como diz o João Carlos Petty, que é o irmão do Toquinho, né? Ele sempre fala isso, né? A música voltada para criança, ela não deve subestimar a inteligência da criança. A gente tem que enfocar os assuntos de maneira lúdica, de maneira brincalhona, mas entendendo que a criança já sabe de muita coisa, né?
É.
Ela tem um enfoque que não é assim, bebezinho, coisinha assim. É uma coisa séria, falando de temas sérios, digamos sério, assim, verdade. Mas que fazem parte do universo da criança, né?
Com certeza. Mutinho, o Wagner já deu um pitaco para nós aqui. Eu quero saber o que você traz de pitaco aí para os nossos ouvintes.
Ah, eu tenho saudade, assim, do Vinícius, da Miúcha, né? E eu gostaria de dar o meu pitaco pedindo uma música, Medo de Amar, do Vinícius, que é uma composição só dele, tanto a letra como a música, porque quase ninguém sabe também que o Vinícius fez a melodia e a letra, né? Que a letra é linda, essa música eu adoro, gosto.
Vamos lá então, Pitaco do Mutinho aqui nos Sons do Brasil, 444, Medo de Amar, interpretação de Miúcha e também do Chico Buarque. Vamos nessa? Voltamos pro terceiro bloco.
Folha do livro e se esqueça de mim. Finja que o amor acabou e se esqueça de mim. Você não compreendeu que o ciúme é um mal de raiz. Que ter medo de amar não faz ninguém feliz. Agora vá sua vida como você quer. Porém, não se surpreenda se um outro qualquer em mim como do deserto uma flor e compreender que o ciúme é o perfume do amor.
Vira essa folha do livro, se esqueça de mim. Finja que o amor acabou e se esqueça de mim. Você não compreendeu que o ciúme é um mal de raiz. E que ter medo de amar não faz ninguém feliz. Agora vá a sua vida como você quer. Porém, não se surpreenda se uma outra mulher de mim, como no deserto uma flor, e compreender que o ciúme é o perfume do amor.
Vire essa folha do livro,
vire essa folha do livro.
Vire essa folha,
vire essa folha,
vire essa folha do livro,
vire essa folha do livro,
vire essa folha.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Sou sou eu que te levo pelos parques a correr. Te ajudo a crescer e em duas rodas deslizar. Em cima de mim o mundo fica à sua mercê. Você roda em mim o mundo embaixo de você. Corpo ao vento, pensamento solto pelo ar. Pra isso acontecer basta você me pedalar. Ei, sei, C-L-E-T-A. Sou sua amiga bicicleta. Ei, sei, C-L-E-T-A. Sou sua amiga bicicleta. Sou eu que te faço companhia por aí. Entre ruas, avenidas, na beira do mar. Eu vou com você comprar e te ajudo a curtir. Picolés, chicletes, figurinhas e gibis. Rodo a roda e o tempo roda e é hora de voltar. Pra isso acontecer basta você me pedalar. B-C-C-L-E-T-A. Sou sua amiga bicicleta. B-C-C-L-E-T-A. Sou sua amiga bicicleta. Faz bem pouco tempo entrei na moda pra valer. Os executivos me procuram sem parar. Todo mundo vive preocupado em emagrecer. Até mesmo teus pais resolveram me adotar. Muita gente ultimamente vem me pedalar, mas de um jeito estranho eu não saio do lugar. B-C-C-L-E-T-A. Sou sua amiga bicicleta. B-C-C-L-E-T-A. Sou sua amiga bicicleta. B-C-C-L-E-T-A.
Chegando agora ao terceiro bloco dos Sons do Brasil de hoje, que tem a honra de receber Mutinho e também acompanhado de Wagner Amorosino, batendo esse papo. E acabamos de ouvir mais uma música que faz parte do novo álbum do Mutinho, Casa de Mutinho, que é a música Bicicleta, com uma interpretação super especial aqui de Zé Cabaleiro. Mutinho, fala pra gente de Bicicleta.
A Bicicleta foi uma música que tocou muito também, a Bicicleta, né? E quem gravou o original foi a Simone. E é muito bonito, para quem viu ou quem pode ainda ver, o especial que foi feito no Ibirapuera. É uma coisa muito linda, num dia ensolarado assim, ela tinha mais ou menos umas 100 pessoas assim, andando de bicicleta com ela e ela cantando. E agora o Zeca, com o arranjo do Bruno, o Zeca também interpretou de uma maneira maravilhosa. A Bicicleta com ele está muito boa.
A gente falou até dessa questão do PROAC, né, que esse álbum saiu através desse edital do PROAC, mas temos um show do Mutinho também disponível no YouTube aí de 2021, que também foi feito através da lei de incentivo do PROAC, né?
Foi feito através da lei de incentivo, que foi um edital que premiava os músicos e compositores pela sua atuação artística, né? Eles davam um prêmio em dinheiro. E como contrapartida, a gente gravou um show que ficou disponível para todo mundo no YouTube. Um show dentro do estúdio 185 ali do nosso amigo Beto Mendonça. E nós fizemos umas 16 músicas, inclusive uma delas foi o Mar de Isabel, né? Que foi a primeira vez que a gente tocou o Mar de Isabel, foi nesse show aí. E esse show é muito bacana. Se as pessoas quiserem procurar no YouTube, vão gostar bastante, porque ficou um resultado bem bonito, assim. E apesar de ter sido feito ao vivo, né? Que a gente tocou as músicas em fileira, né? Uma depois da outra. E também foi resultado de um edital, mas aí já com uma contrapartida, né? Ao prêmio que ele recebeu.
E tá à disposição no YouTube, né? Então, é no canal do Mutinho que tá lá?
Não, tá no canal da BR Cultural, que é a minha empresa. Mas você pode procurar Show PROAC 2021 mutinho que você vai achar.
Eu frisei aqui porque realmente é um show muito bem feito.
Tá bem legal mesmo, então.
E é como você falou, né? É um show mesmo. Apesar de ser gravado em estúdio, ele é um show. É valendo e vamos nessa.
Exatamente, exatamente. Valendo e vamos nessa. Valendo, a gente acho que repetiu duas músicas, né?
É, duas músicas, porque foi quase direto, assim. E outra coisa, tá uma emoção desse show, é impressionante. Tá íntimo e, ao mesmo tempo, o emocional de todo mundo na flor da pele, inclusive do pessoal que tava na técnica também. Foi maravilhoso, foi gratificante demais.
E, Mutinho, estamos com o álbum na mão, tem show programado? Como é que tá o trabalho do desenvolvimento do Casa de Mutinho aí?
Nessa última sexta-feira, dia 27, nós fizemos um show, uma noite de autógrafos lá na Quarupi, com o Mutinho, foi bem legal. Depois nós vamos fazer, no dia 11 de novembro, o Teatro da Rotina, em Pinheiros. Esse já é com ingresso, né? O da Quarupi é a entrada franca. E no dia 15 de novembro nós vamos fazer o Sesc Campo Limpo, que nos convidou também para fazer no feriado. Nós vamos fazer à tarde lá também o show Casa de Mutim. Foi já com a banda completa, com a mesma formação daquele show que você viu no YouTube. E esperamos continuar fazendo, né? que venham mais shows. Né?
Bom, eu vou pedir licença para Mutinho e para o Wagner Amorosino agora. Quem vai dar o pitaco no programa sou eu aqui em nome dos Sons do Brasil, tá bom? Vamos lá, olha só, para você que tá aí, nós estamos trazendo aqui um grupo chamado Canto do Sol, que é um grupo franco-brasileiro lá de Paris, formado lá em Paris, e eles fizeram a música Gabi, que é uma homenagem à pintora brasileira Gabriela Ribeiro. E o barato é que é um samba, meio samba, assim, cantado com aquele sotaque francês, mas em português, e ficou muito legal esse som. A gente vai apresentar para o ouvinte dos Sons do Brasil aqui, para vocês curtirem mais uma música apresentada pelos Sons do Brasil. E a gente volta aqui para se encontrar com o Mutinho e com o Wagner, para a gente poder passar a régua no nosso papo. Vamos lá. Então, Canto do Sol e a música Gabi, voltamos daqui a pouquinho.
Gabi misteriosa, você me fascina, cada dia um pouco mais. Gabi, o sol. Gabi, você sabe pintar minha esperança com as cores da sua palma. A Bahia perdeu a joia mais linda do Curabela. Oh, deixe-me pegar esta pérola para colocar na minha coroa. Por trás dos seus sonhos esconde um tesouro. Gabriela, confesso que me assusto quando você me olha. Pinta meia azul, preto ou laranja, verde e violeta.
Gabi,
sabe que é brilhar, menina do mar. Minha alegria, menina do mar, menina do mar. Você é minha joia, menina do mar. Menina do mar, menina do mar. Sabe que é brilhar, menina do mar.
Estamos de volta agora, depois do Pitaco Sons do Brasil, a música Gabi, com o grupo Canto do Sol, lá de Paris, um grupo franco-brasileiro. E estamos chegando ao final do Sons do Brasil 444. Tenho certeza que é mais um programa que vai entrar para a nossa galeria de programas especialíssimos hoje aqui, onde eu recebi a visita do Mutinho e também do Wagner Amorosino para a gente falar do novo álbum Casa de Mutinho e, claro, contar um pouco da história do Mutinho. Eu sei que uma hora é pouco para falar da história desse grande ícone da música brasileira, mas a gente tentou dar uma resumida aqui. Então quero agradecer muito, Mutinho, muito obrigado por você ter aceito o convite, estar junto com a gente no programa de hoje para bater esse papo gostoso.
Ah, Serginho, quem agradece sou eu pelo convite e por ter te conhecido também e ter trocado, ter feito esse bate-papo gostoso, que eu pude contar um pouco da minha história. Espero te encontrar outras vezes também para a gente poder conversar e eu te contar mais coisas e a gente se divertir um pouco.
Muito obrigado mesmo, tio. Também quero agradecer Wagner Amorosino, que foi uma peça fundamental para a gente poder gravar esse programa hoje aqui. Wagner, muito obrigado também por você estar junto com a gente hoje aqui, viu?
Imagina, eu que agradeço, fico feliz de a gente poder levar um Mutinho aí para o conhecimento de muita gente aí dentro do Brasil e fora dele. E muito feliz também, agradeço demais pelo seu programa, que a gente acompanha sempre com gente legal e muito boa música. Parabéns e obrigado.
É isso, eu que agradeço. E vou aproveitar, Wagner e Mutinho, passa as redes sociais aí de quem quiser acompanhar o trabalho do Mutinho, o que vem rolando, agenda de shows, se tiver as redes sociais, se tiver site, tanto do Mutinho quanto do Wagner aí, manda para os nossos ouvintes poderem estarem cientes disso.
O Facebook do Mutinho é Mutinho Oficial, com o O de Mutinho já virando oficial, né? Mutinho Oficial. E o Instagram também, Mutinho Oficial. É ali que a gente coloca basicamente as agendas, né? E tem também uma página do YouTube, né? Que no caso não é a dele, é da BR Cultural, né? Que é a empresa que a gente tem que faz a promoção dos shows dele. Só você procurar por @br.cultural no YouTube, que tem alguns vídeos dele, algumas coisas dele e de outras pessoas também. Basicamente isso que nós temos, né? Não temos site ainda, mas temos esses contatos aí.
Maravilha, já tá feito o canal aí para você que está ouvindo o programa poder acompanhar tudo que tá rolando dentro do trabalho atual do Mutinho aí. É só conectar nesses canais que o Wagner acabou de passar aí. Eu quero aproveitar também e convidar você, ouvinte, a acompanhar os Sons do Brasil nas redes sociais. Estamos lá no @sons.do.brasil no Instagram, @projetosonsdobrasil no Facebook e temos o nosso site sonsdobrasil.mus.br, onde todos os programas que já foram ao ar desde o número 1 há 8 anos e meio atrás, estão à disposição lá para você ouvir. É só entrar, entra na seção podcast. Temos 400 e tantos programas lá à sua disposição para você poder ouvir. Só garantimos o seguinte: música boa e papo de primeira qualidade. Então, esperamos vocês por lá também. E, Mutinho, vamos fazer o seguinte: estamos chegando no final do programa Sons do Brasil 444. Eu queria que você indicasse, então, para a gente cumprir a nossa tradição aqui, uma música sua para a gente poder encerrar lá em cima esse programa. Então, o que a gente pode tocar aí para encerrar os Sons do Brasil 444?
É o Caderno comigo, com o Toquinho e todos os participantes do disco.
Uau, essa vem recheada, hein? Vamos lá, então. Agradeço a você que nos acompanhou durante esta uma hora de bate-papo aqui com o Mutinho e com o Wagner Amorosino. E espero poder contar com vocês na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita música, muito muito som, muita poesia, muita história, muita experiência. Amor, humor e esperança que amanhã seja um dia muito melhor do que hoje. Mais uma vez agradeço ao Mutinho, mais uma vez agradeço ao Wagner Amorosino, encerrando os Sons do Brasil, então, o caderno com todo mundo que participou aí do CD Casa de Mutinho para vocês. Um abraço e até a próxima semana.
Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar.
A casa,
a montanha,
duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel.
Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver, te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver.
De você, confidente, fiel. Se o seu pranto molhar meu papel,
sou eu que vou ser seu amigo. Vou lhe dar abrigo se você quiser, quando surgirem seus primeiros raios de mulher.
Vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel.
O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer?
Só peço a você um favor, se puder.
Não me esqueça
num canto qualquer.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.